né? Porque nós enxergamos, como eu digo, com muita humildade lá no nosso destino, que... Obviamente, a parte técnica, como o senhor mencionou, o corpo técnico, principalmente, ele tem que estar realmente afinado com a continuidade da política pública. Mas estarmos com um condutor que tenha essa visão e essa possibilidade de articulação, fazendo vencer as fronteiras que, muitas vezes, a política partidária apresenta, botando a atividade acima de qualquer interesse partidário ou pessoal, vai fazer seguramente com que essa nossa grande fronteira de desenvolvimento, nos próximos anos vindouros, seja um grande diferencial, um grande divisor de águas, né? Então, nós observamos essa questão do necessário monitoramento das ações e, obviamente, claro, da aplicação dos recursos, sobretudo pela responsabilidade que nós temos enquanto gestores públicos e nossos CPFs e nossas entidades estão ali apresentadas. Eu não quero ser redundante em relação aos pleitos que a Oreni fez, mas foi bastante interessante, pontuadamente, porque nós estamos em uníssono também nesses pleitos que foram apresentados pela secretária, pela presidente do Fórum de Secretários Estaduais, né? Então, eu fico muito feliz de saber que o Senado brasileiro, essa comissão, e o que vai poder replicar a partir desses dias, né, da audiência passada, mas também dessa, mas também com o Tribunal de Contas em conjunto conosco, porque o nosso desejo é de fazer esse Brasil melhor para cada cidadão. O turismo ele não pode ser uma atividade que vá terminar com as questões locais de cultura e de atividades correlatas. Ao contrário, nós queremos pegá-las, potencializá-las, profissionalizá-las, qualificando-as e fazendo verdadeiramente a grande diferença. E estamos prontos para isso, né? Então, conte conosco. Conte com a Associação dos Municípios, que a partir da chancela do nosso estatuto em cartório estará ampliado além dos 65. Eu dispenso a apresentação e agradeço a oportunidade de estarmos aqui.
Secretária, presidente, eu quero agradecer a sua participação. Não é de agora que conhecemos o seu trabalho lá nas Alagoas. A sua competência tem sido demonstrada, tanto que o ministro está aqui me falando há 10 anos, a senhora vem se repetindo nos vários governos, significando dizer que há um reconhecimento público dos políticos, das lideranças locais ao seu trabalho. E a sua fala demonstrou não só conhecimento, como também engajamento com o desenvolvimento do Nordeste, do turismo nordestino. E o ministro Nardes, Augusto Nardes, é um homem do sul do país, mas tem essa sensibilidade de entender que a nossa região pode dar uma grande contribuição pelas suas potencialidades ao turismo nacional. Quer dizer, o nosso São João, o nosso forró, que traduz a nossa tradição cultural lá da Paraíba, né? De Campina Grande, de Aracaju, nosso famoso forró caju, também o Caruaru, Ceará, tantos outros estados, a Bahia, não é? Que tem evidenciado, quer dizer, a importância do nosso patrimônio cultural e artístico, com as suas belezas naturais das praias, mas também com o seu patrimônio cultural na Bahia. Sergipe, agora mesmo, tivemos patrimônio cultural da humanidade, a Praça São Francisco, lá em São Cristóvão, a primeira capital do Sergipe. Então, nós temos um potencial turístico que pode ser explorado em benefício da nossa nação. E ainda não está sendo explorado na devida conta, por falta disso que eu estou falando, de uma maior integração entre os estados, os municípios e o próprio Ministério do Turismo. Isso em decorrência até da falta de condições de estrutura econômica, econômico-financeira, que possam dar fundamentação a esse trabalho de integração. Por isso que nós estamos aqui insistindo que no próximo ano, o Congresso Nacional, senhor ministro, a primeira grande reforma que nós devemos fazer é a reforma política. Espero que aconteça a reforma política tão ansiada e desejada e nunca acontecida. e também a reforma tributária. Essas são as duas reformas que, se nós fizermos, o Brasil vai alavancar o seu desenvolvimento, vai ter mais transparência na aplicação dos seus recursos e vai promover maior alegria e felicidade a todos os brasileiros de todos os estados e municípios. Senhor ministro, fique à vontade para as despedidas. Sabemos das suas atividades. Muito obrigado por sua presença.
Eu vou passar agora o convite para o presidente do Senado, né, para o dia 17. Todos os senhores senadores estão convidados. Agradeço muito os desafios aqui para o desenvolvimento regional. É a área que eu sou apaixonado. Eu fiz mestrado em estratégia de desenvolvimento há mais de 30 anos atrás. Então, é um tema que eu gosto muito e estou tentando implementar isso no Tribunal de Constituição União. Eu acho que a Cláudia fez uma série de... Eu não vi a palavra do ministro Vinícius, peço escusas, porque hoje estamos com a pauta extensa, são mais de 150 processos, daqui a pouco mais eu começo a sessão. Vamos entregar agora o Fiscobras para o presidente Renan, um relatório das obras que tem problema no país, mas quem decide se as obras continuam é o Senado e a Câmara. Fizemos um levantamento de 101 obras, algumas com irregularidades graves, enfim, estamos mandando aqui para o Senado e para a Câmara tomar a decisão final. Mas o importante, meu caro Vinícius, é que a gente possa trabalhar de forma integrada e eu acho que esse trabalho que o Senado e a Câmara e essa proposta que fez a senadora Lídice é muito importante para que a gente conheça a realidade. Eu gostaria de ter acesso, até vou deixar aqui a Ana responsável por isto, para o... poder saber o que falou o nosso ministro do Turismo e assim a gente ter condições de também trabalhar em conjunto e colocar o tribunal à disposição de todos. Eu tenho vários amigos que estão aqui na minha frente que já têm contato conosco permanentemente e que utilizam. E cumprimentar mais uma vez a senadora Lídice pelo tema. Estou vendo aqui que tem um livrinho do Ministério do Turismo, né? Vou levar comigo, posso levar? E dizer uma coisa para o... que um tema que vocês devem abordar. Já falei com a presidente Dilma, dei conhecimento a ela. O grande desafio que o senhor falou e que eu estou preocupado. Questão da previdência. Nós temos que contabilizar 2,3 trilhões que nós estamos contabilizando. 2,3 trilhões na previdência. Para prever o futuro, né? Para quem é funcionário e saber se é que eu tenho segurança, nós temos que... É um tema, eu conversei com a presidente Dilma sobre isso. Comuniquei ela no período. Aliás, chamamos o ministro da Fazenda, ó, tem que contabilizar 2,3 trilhões. Como o senhor falou esse tema, eu estou querendo só trazer essa contribuição. E a presidente Dilma disse que ia tomar providências quando eu falei para ela alguns meses atrás sobre esse tema. Mas é bom o senador esse tempo estar atento, porque a República Brasileira, ela tem que... se unir, se solidarizar. Passou a eleição, agora temos que esquecer a questão ideológica e pensar nos interesses da nação. Período eleitoral é outro agora.
Agora é descer do palanque.
É descer do palanque e começar a trabalhar em pensar no país. Daqui a 4 anos de novo, daqui a 3 anos e meio, começa tudo de novo, outro debate. Faz parte do jogo democrático. Portanto, sejam felizes, conte conosco. Estamos lá, o TCU é uma instituição que está... para colaborar com o Senado, colaborar com o governo, colaborar com o Judiciário. Muitas vezes temos que tomar posições duras, mas é a nossa missão, por isso que temos o cargo vitalício, né? Então, nós temos que ter coragem de dizer o que está acontecendo para que o país possa tomar os melhores caminhos e não ter temor de enfrentar as grandes questões da nação. Portanto, senador, meus cumprimentos pela sua proposta e conte conosco lá. E espero que no dia 17 a gente possa fazer essa radiografia, essa anatomia da nação com os governadores. Mais de 20 governadores já confirmaram. Vamos entregar um pencarte com todos os problemas para cada governador e para a presidência da República. É uma forma de ajudar. Agora, quem toma a decisão não somos nós, são os senhores que governam, os governantes do país. Muito obrigado, conte conosco, meu caro ministro, disponha do TCU. E eu prefiro, e fizemos isso, queria dizer para vocês que nós fizemos 11 auditorias no Ministério do Turismo. Hoje o Ministério do Turismo é o melhor ministério em termos de prestação de contas do Brasil, reconhecida pelo TCU. Então, nós ajudamos, aperfeiçoamos, e hoje o Ministério do Turismo é uma excelência no Brasil. E eu fico orgulhoso porque a gente trabalhou junto nessa questão. Muito obrigado, um abraço.
Ministro Nats foi deputado federal há muitos anos.
Valeu, tchau. Obrigado. Agora. Tchau, tchau. Obrigado.
Vai levar um minuto lá na porta. Bom, finalmente vamos ouvir. A doutora Ana Silva da Silva, secretária de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico do TCU.
Então, bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente da comissão, o senador Antônio Carlos Valadares. Ministro Vinícius Lages, com quem a gente já tem mais contatos aí, né? Recentemente, inclusive. Minha companheira aqui, Cláudia, de debate, as demais autoridades presentes, os servidores aí do Ministério do Turismo também, com quem a gente tem bastante contato, a equipe do Tribunal, está aí, senhoras e senhores. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa comissão, de participar desse tipo de debate, que é muito importante, inclusive para a área que a gente trabalha, que é a área de desenvolvimento econômico, né? E o Ministério do Turismo está inserido nesse contexto. Não sei se a minha fala ficou mais difícil, né? Se é mais desafio ou se mais fácil, porque o ministro já adiantou muitas coisas que eu gostaria de comentar, então vou passar rápido, até para não tomar muito tempo. E, por outro lado, depois da fala dele... Aí já fica mais, assim, é um desafio maior para falar. Então, eu queria passar rapidinho pela competência do tribunal, que, além de julgar as contas, que todos normalmente conhecem, né, a gente também fiscaliza a aplicação dos recursos e tem um olhar especial para a questão da eficiência, da eficácia, da economicidade, isso a Constituição trouxe. E o tribunal, de alguns anos para cá, tem dedicado boa parte do tempo para fazer esses trabalhos de fiscalização com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública. Então, eu trouxe aqui, assim, de forma rápida, até 2010, né, nós tínhamos como missão assegurar a efetiva e regular a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. E teve um passo grande de 2011 para cá, que é esse olhar para contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública. Então, mesmo naqueles trabalhos que são voltados para a regularidade, para a regularidade dos gastos, sempre existe o olhar da equipe para contribuir para o aperfeiçoamento da administração, né? Para procurar, para buscar as causas dos problemas, o que permitiu que determinado tipo de ocorrência acontecesse. Então, senadora Lidice, meus cumprimentos também, minha conterrânea. Aqui, hoje o Nordeste está bem representado aqui, né? Então, vamos continuar. Nesses últimos 4, 5 anos para cá, o tribunal teve uma atuação muito próxima ao Ministério do Turismo, né? O ministro Nardes comentou aqui, foram mais de 11 fiscalizações aí num espaço de 4 anos. Foi uma relação muito próxima com o Ministério, né? Nós focamos principalmente nas áreas de qualificação e capacitação profissional, as ações de infraestrutura turísticas, algum trabalho também na promoção internacional do turismo, que envolveu o Embratur, e na área de promoção de eventos turísticos. Com a especialização do tribunal, que aconteceu no início do ano passado, nessa última gestão, né? O Ministério do Turismo ficou ao lado do Ministério da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, parte do Ministério da Integração, que é responsável pela área do desenvolvimento regional. Então, essa política do turismo, né, dentro do tribunal, tem sido vista realmente como uma política de desenvolvimento econômico. E a gente tem se preocupado em atuar de forma que realmente a política pública ajude o país nessa missão de se desenvolver, né, de gerar emprego e renda, de trazer divisas para o país. Em relação às principais áreas que nós atuamos nesses últimos anos, né, eu vou trazer aqui, antes de me demorar um pouco mais na questão da infraestrutura, né, ações de apoio ao desenvolvimento das regiões turísticas. Em relação ao PRODETUR, a competência do tribunal ficou definida, que limita-se à fiscalização dos controles de garantia. A gente tem várias solicitações do Congresso lá que foram apreciadas, pedindo análise do tribunal sobre a qualidade dessas garantias, né? E, eventualmente, em algum descumprimento de compromisso, se a que envolve a União, essas garantias. E aí o tribunal atuaria também. Mas são poucos processos e a nossa competência tem se limitado, no âmbito do PRODETUR, a verificar essas garantias. Em relação às ações de melhora da infraestrutura turística, o que mais a gente tem se debruçado na secretaria e essa equipe é de verificar as ações de apoio aos projetos de infraestrutura turísticas, porque representa 3/4 do orçamento disponível, né? Então, assim, a maior alocação de recursos é para esse tipo de projeto. Eles envolvem todo o território brasileiro, né? Então, a região Nordeste realmente tem recebido mais recursos nos últimos anos, nos últimos exercícios, mas todo o território brasileiro é beneficiado com esse tipo de recurso. E são executados principalmente por meio de contrato de repasse. Então, existem vários trabalhos do tribunal nesses últimos anos que fizeram esse tipo de avaliação. Quais são as principais constatações, né, que nós verificamos? As obras demoram a ser entregues à sociedade, né? Então, assim, existe recurso, recurso é disponibilizado, mas por alguns motivos que eu vou comentar aqui, que nós verificamos, essas obras demoram a ser entregues ou, às vezes, não são entregues, né? A primeira delas é a ausência de apresentação do projeto de engenharia. Mesmo quando o Ministério já disponibilizou, já tem o recurso, em princípio, disponível para ser feita essa transferência, né? Empenhado e tudo, o Estado ou o município beneficiário desse recurso não apresenta o projeto. Isso a gente vê sistematicamente nas fiscalizações. Depois de entregue o projeto, ainda ficam em cláusula suspensiva aí muito tempo, às vezes por mais de ano, com pendência técnica no projeto apresentado. E aí depende da análise da Caixa Econômica Federal e tudo, e essas pendências não são resolvidas de forma rápida. Outras coisas que também impactam nessa demora é a falta de comprovação da titularidade da área e a falta de licença ambiental. O que a gente vê com isso? Que no momento em que o recurso está disponibilizado, o beneficiário não tem condições ainda de executar. A nossa maior preocupação em relação a essa grande parte do orçamento, porque o objetivo não é só transferir o recurso, nem deixar o recurso disponível, é que o bem seja entregue à sociedade, é que aquilo tenha realmente resultado, né? A gente tem, deixa eu passar aqui, alguns números aí, recentes agora de setembro, né? A gente fez um levantamento de 2010 para cá, da quantidade de obras contratadas, né? Em 2010, só 45%. Hoje, em 2014, né, em setembro de 2014, estavam concluídas, né? 2011 tem um percentual ainda menor, 2012 e 2013 ainda não tinha até essa data.